quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos começando o nosso programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7. Hoje Joelma não está conosco, mas eu continuo com você aqui com a programação de paz da Rádio Seara, agora com um momento de entrevista, onde vamos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada, resgatada pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? E é uma pessoa que mora na Lagoa de Santo Antônio, sempre nos ouvindo, sempre acompanhando a Rádio Seara, e agora participa aqui conosco desta edição do nosso Minha História. Estou falando de Lucinete Alves, prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, João Lucas. Prazer estar aqui participando do programa. Me sentindo muito feliz por ter lembrado da gente, né?
Para quem não lhe conhece ainda, Lucinete, fale um pouco de você, apenas informações básicas de hoje, tipo família, igreja.
Moro na Lagoa de Santo Antônio e sou da Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança. E me sinto muito bem por participar desta igreja. Também sou professora da classe de crianças na igreja, participo desse ministério. Casada com Antônio Carlos, conhecida como Toninho.
Que inclusive está aqui no estúdio, né, da Rádio Seara, acompanhando sua esposa. E já participou, né, há muito tempo, né, do programa Isso. Minha História. E você tem filhos?
Tenho duas filhas maravilhosas, lindas, Amanda e a Sara.
E vamos conhecer então a história da Lucinete Alves aqui nesta edição maravilhosa do nosso programa de todos os finais de semana, onde você acompanha histórias reais, verdadeiras, testemunhos de pessoas alcançadas pela graça de Deus. Vamos a um rápido momento de reflexão e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus começou uma grande obra de salvação em nossas vidas. Nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. E Ele vai completar esta obra no dia de Cristo, quando Ele retornar para buscar sua igreja. Por toda a eternidade estaremos com Deus. Então, não tenha medo de perder sua salvação. Não tenha medo de ser abandonado por Deus, porque nada disso vai acontecer. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque nossa salvação não está em nós mesmos, ela está em Cristo e depende dele somente. Então, confie em Deus, descansando na obra de Jesus quando ele morreu na cruz e ressuscitou para te salvar, e viva em paz. Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, minha irmã Lucinete, vamos lá conhecer sua história, como você foi alcançada pela graça de Deus. Obviamente, vamos falar da sua infância. Você nasceu na Lagoa mesmo ou foi em outro lugar?
Sim, João Lucas, eu nasci na Lagoa de Santo Antônio. e desde criança que moro lá até agora, né? Também não fui criada num lar cristão.
Quem são seus pais?
Meus pais é Maria Alves de Souza e José Basílio de Souza.
Contexto de agricultura ou outro contexto?
É, agricultores são.
E você trabalhava junto com seus pais ali na infância? Tinha irmãos? Como é que era ali o dia a dia da família?
Eu, como muito pequena, né? Sou a caçula da turma.
De quantos?
De nove filhos, 3 homens e 6 mulheres. Sou a caçula e, assim, já fui criada já num ritmo mais, como é que se diz? Melhor do que os outros, uhum. né? Por conta que o tempo era muito difícil. E o meu pai pescava também, além da roça, ele pescava. Era pescador. E ele trazia o sustento para dentro de casa, assim, através da pesca, da agricultura.
Você falou que não nasceu em um lar cristão, né? Então, vocês possivelmente eram católicos?
Sim, minha mãe muito católica, meu pai também. Até que chegou um ponto que minha mãe adoeceu e ela fez um voto com Deus, né? Que uhum. se ficasse boa, ela ia aceitar Jesus.
Ah, então sua mãe foi a primeira a ouvir o evangelho?
Foi. Minhas irmãs também muito católicas, eram catequistas uhum. na igreja católica. E eu fui com a minha mãe, né? Uhum. Um dia ela ficou boa do que ela estava passando, o problema da cirurgia. E aí eu fui com ela para o culto lá na Assembleia de Deus. A minha mãe aceitou na Assembleia de Deus. E eu fui com ela para o culto e eu também aceitei Jesus nesse dia.
No mesmo dia?
No mesmo dia.
Mãe? E você lembra a idade, mais ou menos?
Eu tinha 9.
9 anos.
9
então,
anos.
Até os 9 anos você, junto com sua família, estava no contexto católico, né?
Isso.
E com certeza aprendeu bons princípios da vida, né? Porque
Sim.
muitas pessoas religiosas, né, adquirem bons princípios e você deve ter sido ensinado dessa forma, né?
Sim.
Até o ponto em que você entregou sua vida a Cristo, né? Juntamente com a sua mãe no mesmo dia. E como a família reagiu a essa mudança? As duas confessando Cristo como Senhor e Salvador.
Bom, meu pai ficou muito revoltado. Ficou triste, querendo até separar da minha mãe por conta disso. E minhas irmãs também. Mas teve uma que foi até embora de casa por conta disso, né? Porque minha mãe se converteu. E aí meu pai ficava brigando direto com minha mãe. Minha mãe tinha que fazer as orações depois que ele dormia, ou às vezes no banheiro, para uhum. poder não dar lugar para ele ver, né?
Uhum.
Então, ele foi no Canindé. Ele tinha uma promessa para pagar. Só que minha mãe já tinha aceitado Jesus e não foi com ele.
Uhum.
Aí, mas ele foi assim mesmo. Então, ele falou que ia se confessar. E dependendo do que o padre falasse, quando chegasse em casa ia dar uma pisa na minha mãe, né? Só que o padre foi bem, parece que foi Deus que, parece não, que foi, uhum. né? Falou para ele que não, que ela estava no caminho certo. Então, ele já abrandou mais, né? Quando chegou em casa já vinha bem brando, devido à palavra do padre.
Agora, beleza, ele perseguia sua mãe e você também era alvo dessa perseguição? Ou você foi mantida, digamos assim, em segredo quanto à sua conversão?
Não, ele não me atingia, só o alvo era a minha mãe. Eu já não tinha tantos problemas não, com ele não.
Então você creu em Jesus como Salvador, né? E você foi tendo os primeiros passos da fé, vendo sua mãe sendo perseguida, né? Pelo marido. Mas você lia a Bíblia, você orava, ia para a igreja. Como foram os seus primeiros passos ali na fé?
Como é que diz? Ele falou, pois então, já que você quer ser crente, você tem que ser crente de outra igreja, menos da Assembleia. Ele tinha esse preconceito, não sei por quê. Aí, como tinha a igreja cristã, evangélica, aí ele disse que a gente poderia, né, ir para a igreja. É a igreja cristã. Uhum. Então, a gente foi. A gente se mudou para outra igreja. A gente, quer dizer, nasceu na Assembleia, mas passamos a ser da cristã evangélica, depois de um certo tempo, por conta do meu pai, que não aceitava a gente ser da Assembleia. Aí ficamos lá na igreja e a gente foi aprendendo cada vez mais, por conta que lá tinha escolinha de criança, né? Tinha os americanos que sempre estavam lá, Dona Esther, fazia escola bíblica de férias. E a gente passou a decorar versículos, era decorando 100 versículos para ganhar uma Bíblia, para ganhar um acampamento. E eu sempre estava lá decorando os versículos para ganhar o acampamento. Pastor James levava a gente para o acampamento na Fortaleza, no seu carro. Ou a gente fazia crochê, né? Isso já depois de adolescente, já. Aí a gente fazia bastante crochê, a gente dava para o pastor, assim, para pagar a passagem, né? E o pastor levava a gente para os acampamentos.
Era na Pitombeira?
Não, Fortaleza, no sítio Maranata.
Ah, tá certo. Sítio Maranata, já ouvi falar bastante. Nunca fui, mas já ouvi falar muito. Então, graças a Deus, você se converteu na infância, ali foi crescendo na fé, né? No contexto da igreja. E nessa fase da adolescência, você sofreu influências, assim, tentações pelas coisas deste mundo, né? Às vezes você pode ter uma amizade, né? Uma amizade com uma pessoa que não compartilha da mesma fé e, de repente, tenta, né, lhe conduzir para práticas erradas deste mundo, como farras, né? Namoro fora da vontade de Deus. Enfim, você foi influenciada, assim, para maus caminhos na sua adolescência?
Não, até que a minha adolescência foi tranquila.
Graças a Deus.
Não tive, assim, influências de amiga, até porque meu pai e minha mãe eram muito rígidos, assim, não deixava a gente sair de casa. Sempre era em casa. Mas aí, como a gente sempre é adolescente, se apaixona, né? Eu me apaixonei por uma pessoa que não era da igreja. E aí, sempre que o Zé Luiz era quem estava na igreja na época, na frente. E ele sempre falava, ai, tua batata tá assando. Por conta que ele sabia que a gente namorava, estava paquerando um descrente, né? E sempre a gente fazia assim, algo escondido, porque a mãe e o pai não sabiam. Então a gente paquerava escondido. Mas só isso mesmo, assim, até que eu fiz o convite para essa pessoa, que era lá do mundo, e essa pessoa começou a frequentar a igreja, né, e acabou que se converteu.
Mas e o que aconteceu depois? A igreja permitiu? Como foi?
Sim, a igreja permitiu, porque ele aceitou Jesus. Era uma pessoa boa, de família boa. E aí a igreja aceitou, né?
E esse cadete Sai Jato, então, era algum ministério voltado para adolescentes?
Sim, era. A gente dividia em equipes. Aí a gente tinha uma programação, assim, que a gente tinha que decorar versículo, fazer alguma coisa para ganhar pontos. A gente tinha uma faixa que ganhava pontos para colocar naquela faixa.
E você teve outros ministérios que você se envolveu?
A gente também tinha um ministério de evangelismo. A gente fez uma equipe, aí fomos. A gente tinha uma farda e a gente saía para evangelizar. Uma equipe. Final de semana a gente se reunia todo mundo da igreja para sair para evangelizar.
Apenas ali na Lagoa ou iam para outros lugares?
A gente começou pela Lagoa. Lagoa de Santo Antônio, e até que aí o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? Vai acontecendo outros tipos de programa. E aí, mas foi bom.
Agora, evangelizar sua família, era uma prática rotineira da sua parte? Você tinha o costume de evangelizar sua família ou não?
era muito fechado para o evangelismo da para evangelizar o pessoal da nossa própria casa, né? Uhum. Mas com o nosso testemunho de vida, meu, da minha mãe, minhas irmãs acabaram se convertendo também. E hoje temos as mulheres, pelo menos, são todas convertidas.
Que bom, graças a Deus. Todas moram na Lagoa ainda ou não?
Não, moram duas no Rio de Janeiro e as outras moram na Lagoa. Minha mãe é a mulher de fé. Ela tem umas orações muito abençoadas. Por conta que ela orava pelas filhas para se converterem e acabou que converteu mesmo. Até hoje ela fala: mãe, eu agradeço pelas suas orações, porque fui alcançada pela graça.
É, você teve algum momento de crise de fé, onde você duvidou da sua salvação, você tinha plena certeza de que era salvo? Porque muitas pessoas passam por isso às vezes, né? Um momento de crise de fé.
Na minha adolescência,
ou
não.
Juventude.
Mas já depois de casada, meu pai adoeceu e a gente estava com tanta fé que ele iria ficar bom, né? Ele teve um câncer no estômago. E aí a gente fazia oração todos os dias para ele, uhum, para que ele ficasse bom. Aí o médico ainda falou que ele tinha 95% de chance. E foi assim uma... A gente ficou super animada, achando que ele ia voltar dessa, né? Uhum. Só que não foi da vontade dele voltar. Mas a gente tinha fé, a gente orava, fazia campanhas de orações. Mas ele fez a cirurgia e acabou que quando viu que não dava, ele acabou morrendo. E aí, nesse momento que ele morreu, eu fiquei assim, revoltada com Deus. Uhum. Tipo, por que Deus deixou ele ir tão cedo, tão novo, né? E eu fiquei assim, duvidando de Deus. Passei tempo pelejando comigo mesmo para poder aceitar aquilo que Deus tinha levado meu pai.
É uma realidade que muita gente passa, né? Às vezes nós pedimos algo e quando recebemos, né, uma resposta diferente, e existe a necessidade, né, da graça de Deus para moldar o nosso coração numa situação dessa, né? Ainda mais numa situação de luto. E como você conseguiu então superar isso?
Eu superei por conta que eu comecei a pensar e orar: Deus, tira isso do meu coração, que eu sei que é feita a tua vontade, não é a minha. Uhum. Então eu comecei a orar, meu esposo também me dava muito apoio, até a minha mãe, que é, como eu digo, é a mulher de fé mesmo, uhum, muito corajosa, falava pra gente não ficar pensando assim, porque foi eu e minha irmã que ficou assim, uhum, né? Mas até que Deus foi tirando aquilo da minha cabeça e acabou que eu aceitei. Uhum. Não é feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Então, se o Senhor quis levar, que seja a tua vontade.
Quanto ao seu casamento, como você conheceu o grande amor da sua vida? Irmão Toninho está aqui conosco.
Ah, meu grande amor. Meu grande amor eu conheci na adolescência, né? Que foi esse que eu falei no começo.
Até suspeitei, eu fiquei assim com vontade de perguntar. Mas...
foi ele. Ele foi o meu primeiro namorado. E a gente casou. Ele foi meu primeiro namorado, a gente namorou 7 anos. Aí foi que meu pai falou: olha, já tá na hora de casar, porque já faz muito tempo. Aí a gente, então vamos casar, né, amor?
Mas como foi, então, assim, os detalhes do noivado, né, até chegar o momento do casamento?
Já que meu pai já tinha falado que a gente já tava namorando há muito tempo, minha mãe, né, uhum, que não era muito bom namorar muito tempo por conta que o povo poderia estar falando, né? E... aí a gente resolveu casar, e ele pediu o papai, a mãe, eles gostavam muito dele, por conta que ele tinha um bom testemunho, era uma boa pessoa, né? E a gente noivou. Aí quando foi em 96, A gente casou na igreja aqui de Nova Rússia, na igreja cristã. Pastor Joey, que era o pai do pastor James, que fez o nosso casamento.
E agora, como foi essa nova etapa, uma vida a dois?
É, a vida de casada, aí a gente, ele foi para o Rio de Janeiro e eu fiquei, depois ele mandou me pegar. Aí fomos, passamos 2 anos no Rio de Janeiro, aí engravidei da Amanda lá. Uhum. Só que eu sentia falta da igreja, sentia falta da família, do lugar, né? Aí eu falei, Toninho, a gente... Tô com vontade de ir embora, não quero ficar aqui não. Tava grávida, mulher grávida é sensível, né? Uhum. Tive uma gravidez muito cheia de problemas, muito enjoo, tive que ir pro hospital. Aí quando tava com 6 meses de grávida, a gente veio embora. Novamente, viemos para o nosso lugar.
Mas lá vocês chegaram a continuar na igreja ou passaram 6 meses sem frequentar nenhuma congregação?
Lá era difícil, a gente procuramos igrejas lá, uhum. Fomos em várias igrejas, mas nenhum era o nosso perfil, o perfil da igreja uhum. cristã evangélica. Então a gente não frequentava muito a igreja lá, porque a gente sempre ia numa, ia em outra procurando. Uhum. Acabamos que não fomos, mas isso abalava muito a gente, porque a gente sentia falta desse convívio, né? Uhum. Para quem foi criada desde pequena, dos 9 anos na igreja, sentimos falta.
E como foi voltar? Como foi o retorno, né? A alegria de estar de volta à sua terra?
Foi muito bom a gente ter voltado, porque esse tempo que a gente passou lá, a gente conseguiu construir a nossa casa, nossa primeira casa. E a gente eu já vinha grávida. Quando a Amanda nasceu, a gente já estava na nossa própria casa. Uhum. E foi bom, né? Com pouco tempo que a Amanda nasceu, um ano que a Amanda tinha, eu engravidei novamente, que foi a Sara. Fiquei assim meio desanimada, né? Por conta
muito perto,
que,
né?
Muito perto, porque já tinha acabado de passar por uma crise de gravidez assim, muito pesada, mas Deus deu força, deu coragem, a gente sempre se apega com Deus e deu certo. Tá, e hoje tenho 2 lindas meninas.
Tá certo, inclusive uma já tá casada, né?
Uma tá casada.
Beleza, e depois disso, você continuou quando voltou a servir ao Senhor na sua igreja?
Sim, com certeza.
Ou ficou mais focada ali em casa mesmo?
Não,
no cuidado com a família?
A gente voltou para a igreja, sim. Viemos para a igreja. Hoje a gente participa. O Tony é o presbítero da igreja, diácono, quer dizer. E eu sou professora das crianças, né, de 5 anos. E a gente faz também evangelismo de João com as pessoas. Discipulados, e estamos aí na luta, né?
Tá certo, né? Como você se envolveu com o Ministério de Ensino para Crianças? Era um desejo que você tinha, ou foi acontecendo aos poucos?
É porque, assim, na adolescência eu via a gente vendo as pessoas sempre ensinando, trabalhando, então aquilo foi, uhum. no coração foi criando aquele desejo, né? E eu sou professora também na rede pública, uhum. e com isso eu me dedico. E sou professora na igreja por conta que eu gosto.
E como foi escolher e se formar na sua profissão, né, como professora, isso na rede pública?
Eu fiz um concurso e passei, só que eu não tinha a faculdade ainda, né, o ensino. Mas aí falaram que eu tinha que, para estar lecionando, tinha que ter a faculdade. Então, rapidinho, eu fiz um vestibular, também passei no vestibular, fiz a faculdade e deu certo. Até hoje estou há 15 anos à frente aí do...
E você fez a faculdade aonde?
Fiz aqui em Nova Russas, no INTA.
Você escolhe qual área ali do... do ensino? Alguma matéria específica?
História.
E qual é a faixa etária que você ensina na rede pública?
Por enquanto estou na faixa de 5 anos. Mas já ensinei já 4º, 5º, né? E agora mesmo estou com crianças, com a educação infantil, que é os 5 anos.
É interessante que essa profissão, né, além de você pegar habilidade, né, com crianças para ensinar na igreja, mas a própria sala de aula ali na escola já é um campo missionário, não é verdade?
Com certeza.
Você tem aproveitado essa oportunidade para evangelizar?
Com certeza. Levo histórias bíblicas para contar para as crianças.
Uhum.
Os corinhos da igreja, eles sabem bastante, gostam. Aproveito e evangelizo as crianças.
E essa mensagem, né, acaba chegando também para os pais, né?
Porque com certeza.
Através delas. Né, você lembra de algum testemunho, assim, onde alguma criança foi alcançada ou a família através do seu ministério ali, né, entre as crianças, no evangelismo, na sala de aula ou não?
Não, até porque eles não querem muito que a gente foque, né, uhum, o evangelismo dentro da sala de aula, por conta que tem crianças de outras religiões, uhum, então eles não querem. Mas a gente, como é teimosa, faz sempre, né? Ali, o jeitinho da gente, né?
Aproveita ali alguns momentos para pregar a palavra,
pra,
né?
Para pregar.
É, muito bom. E vale a pena mesmo evangelizar crianças?
Vale.
Eu pergunto isso porque muitas pessoas, né, às vezes não valorizam o evangelismo para crianças, né, o ensino, ou não aproveitam as oportunidades. Você, como uma professora de escola bíblica, né, e também na rede pública como profissão, fale um pouquinho da importância da gente evangelizar as crianças.
É importante, porque a criança é a base. Ela está numa fase de aprender.
Uhum.
Então, é o momento de você inculcar as coisas de Deus na cabecinha delas. Uhum. Lá a gente não ensina as palavrinhas mágicas e eles aprendem. Então, por que não ensinar o versículo da Bíblia? Por que não ensinar um corinho para ela? Por que não ensinar a palavra de Deus, né? É o momento certo, é a idade certa da gente inculcar na cabecinha deles.
O mundo também está interessado nas crianças,
com,
né,
certeza.
E nós, como cristãos, temos o dever, né, de pregar o evangelho, porque as crianças, assim como os adultos, também são pecadores que precisam ouvir falar de Cristo para que creiam, né, e sejam salvas da condenação eterna.
Com certeza.
Irmã Lucinete, tem alguma canção que você gostaria de ouvir aqui no final do nosso momento de entrevista? Alguma canção que você gosta, se identifica, acha bonita?
Sim, João Lucas. São várias que a gente tem, né? Mas no momento é esse meu bem querer.
Bem querer. A gente vai ouvir então essa canção. Tem com vários cantores, né? Eu vou escolher com o Disco Praise, tá certo? Bem querer. Vamos ouvir, mas antes da gente ouvir essa canção, que é muito bonita, eu tenho uma última pergunta para você. Quem é o Senhor Jesus Cristo na sua vida?
O Senhor Jesus Cristo, para mim, é o meu Salvador, o meu protetor, o meu guia, o meu libertador, é tudo na minha vida. Eu sem Ele não seria nada. E você que ainda não tem Jesus como Salvador, cuide. Porque Cristo vai vir.
Muito bom. Lucinete, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua vinda aqui na Rádio Seara. Foi um prazer conversar com você. Lembrando que a história da Lucinete está no site radioseara.fm. No domingo também, domingo 11 horas da manhã, tem reprise. Lucinete, você quer acrescentar alguma coisa nesse momento?
Só agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo convite, João Lucas, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E que Deus possa estar abençoando as nossas vidas com saúde e que nós possamos estar sempre pegados a Deus nesse mundo que a gente vive, que a gente possa estar sempre buscando, né, falando com Ele e fazendo com que Deus sempre esteja em nossas vidas, dando um bom testemunho de vida para as pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador, e que elas possam ver o bom testemunho da gente e venham a se converter, pelo menos através do bom testemunho, uhum. né? Já que é tão difícil da gente inculcar a palavra de Deus na cabeça das pessoas, que estão mais assim, viradas para o mundão mesmo. E que Deus abençoe a todos nós, a rádio, né, que estamos aí sempre na escuta dos programas. E que Deus abençoe, né?
Tá certo. Muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado pela sintonia. Abraço aí para Sara, para Amanda, para o Ismael, com certeza nos ouvindo.
Com certeza.
Que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado você na Lagoa de Santo Antônio, ouvindo a nossa Rádio Seara. Enfim, você que esteve conosco nesta manhã, um ótimo final de semana. E a gente encerra o nosso momento ouvindo a canção do Disco Praise, Bem Querer. Bom dia.
Sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou. De tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, pode me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. És minha força, és a minha luz, minha vitória, és és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás para sempre. Meu bem querer,
tu és meu bem querer,
meu bem querer,
razão da minha vida,
meu amor maior,
meu bem querer,
meu bem querer.
O amor de Deus pode mudar a sua história.